IFC oferece oportunidades para a comunidade regional. O diretor apresenta detalhes em entrevista. Para falar sobre o tema, está conosco ao vivo Júlio César Pedroso, diretor de desenvolvimento de ensino do IFC, o Instituto Federal Catarinense aqui de Brusque, que vai falar aí sobre esse início de trabalho no ano de 2020, os desafios do Instituto Federal Catarinense e toda a sua equipe profissional para acolher muito bem os alunos que são aqui de Brusque e também de várias partes aí da região. Júlio César Pedroso, bem-vindo, bom dia. Contei um pouquinho sobre esse início das atividades, os cursos colocados à disposição da comunidade, né? Vai ser um ano de muito trabalho. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Mais uma vez, estamos aqui na Rádio Diplomata para falar um pouquinho da nossa instituição, tão nova em Brusque, né? Mas cada vez mais conhecida e também isso graças à rádio, né? Então, muito obrigado. Início de trabalho 2020, com certeza um ano de perspectiva de muito trabalho. A gente está integralizando alguns dos nossos cursos, isso quer dizer que tivemos aí as primeiras turmas que se formaram em 2019. Então, o nosso campus em Brusque está cada vez mais cheio, né? Isso é bom. Então, em 2020, a gente está chegando em um ano de novas integralizações, de novas turmas que vão se formar aí no fim do ano. Isso nos dá boas perspectivas. Então, para começar, a gente tem hoje o que a gente chama de cursos regulares, que são os cursos fixos, né, do Instituto Federal Catarinense Campus Brusque. E aí eu posso falar um pouquinho, né, dos dois cursos de ensino médio que a gente tem integrado ao técnico, tá? Então, os dois cursos que a gente tem na modalidade de ensino médio são integrados ao técnico. Então, a gente tem um curso de informática, técnico em informática, e um de técnico em química. Tá? Então, são 3 anos de curso, né? E o processo seletivo para 2020 já ocorreu em 2019. Então, em novembro, a gente teve ali a nossa prova de ingressos. E esse ano a gente começa aí as aulas lá no dia 10 de fevereiro. Né? Então, até o dia 10 de fevereiro, a gente está num processo mais administrativo. Nosso horário ali do campus é um horário de funcionamento diferenciado, né? Até legal falar, porque muita gente nos procura nessa época e chega lá e o campus está fechado. Então, nosso horário de funcionamento em janeiro é das 7h30 às 13h30, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde, né? Esse é o horário que a gente tem funcionado em janeiro. E quando voltarem as férias letivas aí, a gente vai voltar a funcionar no horário normal, né? Então, a gente tem esses dois cursos de ensino médio integrados ao técnico. A gente tem dois cursos superiores, também nas mesmas áreas de informática e química, um curso superior de redes de computadores e um curso superior de licenciatura em química. E nós temos um curso técnico que a gente chama de subsequente. Então, são as pessoas que já se formaram no ensino médio que podem cursar um curso técnico, no caso, na área de cervejaria. Tá? Então, esses 5 cursos são 5 cursos que a gente tem regulares, né? Os cursos que sempre vão existir ali no Instituto Federal Catarinense Campus Brusque. Fora isso, a gente tem os cursos de qualificação profissional, que são oferecidos durante o ano conforme a demanda dos professores. Então, os professores que têm disponibilidade, interesse em oferecer algum curso, eles fazem, né? Esse ano, que a gente tem certeza que vai ocorrer, é o curso de qualificação profissional em violão. É o único curso de qualificação profissional que a gente tem certeza que vai ocorrer. Pode ser que surjam outros durante o ano. Então, as pessoas que têm interesse, né, nesses cursos de qualificação profissional, eu sugiro que entre ali no nosso site e sempre fique verificando se a gente está abrindo algum edital ou não, né, para esses novos cursos. A gente já ofereceu cursos ali de espanhol, inglês, e várias, né, formação oral. Então, vários cursos já foram oferecidos e a gente tem muita procura, assim, muitas pessoas nos procuram perguntando se vai ter novos cursos de qualificação profissional ou não. Por enquanto, a única perspectiva que a gente tem é do curso de violão mesmo. Né?
Júlio, sobre a situação que você apontou, nesse momento está no período então de matrículas, o que é necessário, né, para que o pessoal efetue esta matrícula, documentação, as datas também, e também parece que do curso superior existe ainda algumas vagas, né, que vão ser selecionadas, pessoas através do SISU e dos processos desenvolvidos pelo governo federal, né?
Isso, é importante falar, bom ter perguntado. As nossas matrículas pro ensino médio integrado, começam na segunda-feira. Então, essa primeira semana aqui é o período da primeira chamada, que vai de segunda-feira à quinta, do dia 3 ao dia 7, se eu não me engano, né? Enfim, mas a partir do dia 3, do dia 6, desculpa, não, peraí. Dia 13? Do dia 13. A partir do dia 13, aqui segunda-feira que vem, a gente vai ficar a semana inteira ali em cima disso, né? Bastante trabalho, porque os alunos que estão ingressando na nossa instituição precisam levar ali os documentos. Os documentos, eles estão descritos todos no edital, né? Então eu nem vou me arriscar a falar aqui, Hamilton, porque eu sempre falo isso, ó, leia o edital, porque é lá que todas as informações estão contidas para não haver dúvida. Porque às vezes eu também falo aqui, esqueço de alguma coisa, e aí traz essa obrigação, né? Mas no nosso edital, todos os documentos estão bem claros lá, descritos, e é o que a gente sempre diz, é isso. Então os alunos que forem fazer a matrícula aí com seus responsáveis, com seus pais, enfim, deem uma olhada no edital, ver quais são os documentos necessários para chegar lá na matrícula já munido desses documentos, né, para ser mais rápido e, enfim, não ter problema nenhum. Lembrando que a gente tem várias modalidades de matrícula, porque nós trabalhamos com cotas, né, então tem alunos que entram por cotas e aí a gente precisa de uma outra documentação para comprovar isso, tá? Então, é sempre bom ler o edital, é lá que estão as informações. Em relação ao curso superior, a gente trabalha com ingressos através do SISU, né? Então os alunos, no primeiro momento, numa primeira chamada, eles entram a partir do Enem, da prova do Enem ou do processo do SISU, e as vagas que sobram, né, que a gente chama de vagas remanescentes, porque temos, nos dois cursos superiores, oferecemos 40 vagas em cada curso, né? No curso de redes, no curso de licenciatura de química. Então a gente oferece 40 vagas em cada um. E nem sempre a gente consegue preencher essas 40 vagas através do SISU. Então, as vagas que sobram, né, nas chamadas futuras, a gente abre um edital, um processo seletivo, através da entrega de histórico escolar. E esse edital vai ser lançado também na semana que vem. Então, as pessoas que tiverem interesse, né, de cursar um curso superior lá conosco, né, numa instituição federal, que é de graça, que é com professores qualificados, eu gosto muito de falar isso porque sobram vagas, né? Então, a gente quer que os alunos nos procurem, né? Então, quem quiser cursar um curso superior lá conosco, em uma dessas duas áreas, na semana que vem fica de olho no edital, porque nós vamos abrir um processo seletivo através da seleção por histórico escolar, tá? Então a gente ainda tem esse processo seletivo ocorrendo, tá?
Júlio, sobre essa situação de estrutura que você falou, quem não conhece a estrutura, eu gostaria que você contasse um pouquinho. A estrutura é bastante interessante, é uma boa estrutura do Instituto Federal Catarinense aqui na cidade de Brusque. A preocupação de vocês com a qualificação dos profissionais, dos professores, e temos uma novidade para este ano, né, que é o novo diretor que vai tomar posse aí nos próximos dias, né?
Isso, essa é uma novidade. O nosso campus aqui em Brusque, ele é novo. O nosso prédio é novo, né? Faz um ano e meio mais ou menos que estamos ali na Ponte do Maluxo. Acho que o pessoal já está conhecendo mais, né? Porque é um campus grande, dá para ver ali, quem passa de carro consegue ver. A nossa estrutura, ela é ótima até por ela ter sido construída para isso. Então foi um prédio que o governo federal construiu para ser um instituto federal, né, para ser uma escola, para ser uma universidade. Então a gente tem uma infraestrutura muito boa para isso. Nós temos laboratórios muito bem equipados. Essa gestão que está se encerrando agora, né, desse atual diretor, conseguiu muitos equipamentos, comprar muitas coisas para a gente lá. Então nossos laboratórios estão muito bem equipados. A gente tem laboratórios de química e de informática muito bem equipados. Então a nossa estrutura hoje, ela é excelente, né? Então, e ela é pública. E eu gosto de falar isso porque nós temos ali ginásio de esportes, nós temos vários locais ali que as pessoas podem também usar, podem conhecer, podem visitar. A gente já fez sessões de cinemas ali no auditório, então as pessoas da cidade também podem frequentar ali o nosso campus, que é um lugar agradável, que tem estrutura para fazer muita coisa legal, né? Então quem tiver interesse pode ir lá nos visitar. Nós estamos de portas abertas, né, para conhecer um pouco da estrutura. E essa novidade aí, que é uma nova gestão se iniciando em 2020. A nossa perspectiva é que para fevereiro o novo diretor já tenha assumido. e que, né, vai dar continuidade aí ao bom trabalho durante os próximos 4 anos, né? Só uma coisa que eu gosto de comentar também é que esse diretor, ele é eleito. Então, nós fazemos isso, né? De 4 em 4 anos temos eleição para o diretor dos campos dos institutos federais catarinenses.
É um desafio para o diretor e para a sua equipe, você que faz parte, né? A questão dos cortes orçamentários que aconteceram, né? Que foram anunciados aí pelo governo federal. Teve manifestações aí dos profissionais, também dos alunos. Como vai ser em 2020 também? Vocês vão trabalhar com menos recursos para manter a instituição? Como que isso vai acontecer?
Na verdade, assim, no fim a gente sempre espera que não trabalhemos com menos recursos, né? Mas estamos prontos para isso. Até porque em 2019 a gente teve aqueles contingenciamentos. No fim do ano, o governo federal liberou 100% dos recursos. O problema todo é que a gente teve menos tempo para gastar. Essa verba que veio, né? Então foi corrido, faltou um pouco de planejamento, isso afeta muito o nosso trabalho, né? Para 2020 a gente já tem aprovado na lei orçamentária da União, né? Que nós teremos essa redução, tá? Então vai ser um contingenciamento também, tá? O governo federal, o Ministério da Educação está trabalhando com os valores de 2019, não teve acréscimo de valores, né, do que a gente vai receber, e ele está trabalhando mais ou menos na mesma faixa de contingenciamento, ali perto dos 40%. Então a gente já sabe que durante um bom tempo do ano a gente vai trabalhar ali com mais ou menos 60% do que a gente deveria receber, com esses outros 40% contingenciados, que a gente pode receber também lá pro fim do ano de 2020. A parte boa é que isso estando na lei, a gente já consegue se planejar, né? Não vai ser um corte abrupto como foi em 2019. E a parte ruim é que é pouco dinheiro, né? Pra gente manter um campus daquele tamanho, com a qualidade que a gente gostaria. Então, com certeza vai ser um desafio para essa nova gestão, né? Lidar com essa redução das verbas. Não sei se isso vai ter em 2021, 2022, 2023. Esperamos que não, né? Que essa situação se resolva. Porque a verdade é que o nosso campus tem crescido, a gente tem conseguido todos os anos cada vez mais alunos, até porque aquilo que eu falei, que os cursos vão se integralizando, né? Isso significa que entram novos alunos sem sair, né? Então a gente tem aumentado o número de alunos no nosso campus, e a nossa verba tem diminuído, né? Então vai ficando cada vez mais difícil, porque a ideia é o inverso, né? A gente recebe mais alunos, para manter a qualidade a gente também tem que ter, né? Teria que ter mais verba para manter o nosso campus funcionando, né? Então vai ser um grande desafio para essa nova gestão.
No Jornal da Diplomata estamos conversando com o Júlio César Pedroso, diretor de desenvolvimento de ensino do Instituto Federal Catarinense Brusque, sobre os cursos. De que forma que é feito esse processo de seleção? É por região, interesse da região, ou já todos os IFCs catarinenses, aí eles têm os mesmos cursos oferecidos à comunidade? Por exemplo, você falou sobre o curso de cervejeiro, que também está à disposição. Depende a necessidade da comunidade, vocês conseguem desenvolver algum curso diferenciado de outra região?
Sim, esses cursos eles são escolhidos, né, pela reitoria, e até aprovados pelo Ministério através do levantamento de demandas locais. É legal frisar, Milton, que todo curso que abre nos institutos federais, eu nem vou falar só do IFC, eu vou falar da rede nacional, né, que a gente tem institutos, mais de 600 campi espalhados pelo Brasil todo. O que acontece de praxe, né, não é sempre, mas o que se busca é que todo campus que for abrir um curso novo, haja haja uma consulta à comunidade, né, uma audiência pública.
Sim.
Para se escolher qual curso, em qual área será, porque isso é muito da demanda da cidade, né? Então em Brusque isso aconteceu ali, os dois primeiros eixos escolhidos foram informática e química, então a gente trabalha com cursos nesses eixos, e um terceiro eixo na cervejaria, que a gente sabe que é uma demanda local, não só da cidade, mas da região, né? Então esses cursos eles são escolhidos sim, através de demandas locais, através de consultas públicas, e é importante que a população participe disso, né, no momento certo. em que isso foi disponível. E aí sim, cada campus pode ser que ofereça cursos únicos dentro da rede, né? Cervejaria mesmo é um curso que é diferente aqui do nosso campus, porque no Instituto Federal Catarinense nenhum, pelo menos, né? Não sei nos outros institutos federais, mas no Catarinense é o único campus que oferece o curso de técnico em cervejaria. Então isso acontece. Lembrando só que a gente tem 15 campi do Instituto Federal Catarinense espalhados por Santa Catarina. Então são 15 cidades diferentes, né, que abrange litoral, oeste do estado. E temos mais, se eu não me engano, cerca de 20 campi do IFSC, do IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. Eu gosto sempre de frisar isso, né? Em Santa Catarina nós temos dois institutos federais, o IFC, que atua em Brusque, e o IFSC, que está, por exemplo, em Gaspar, né, em Florianópolis, assim. Nunca em uma cidade vai ter os dois, né? Então, é sempre um, ou do IFSC ou do IFC, né?
Júlio, o nosso tempo está chegando ao fim, eu agradeço a sua participação. Você tem mais algo a acrescentar? Já deixamos aí em aberto os microfones da Diplomata para em outros momentos a gente também tratar aí sobre as atividades do IFC.
Tá, posso? Eu só gostaria de finalizar de novo agradecendo, né? Como eu disse, nossa instituição na cidade ela é de certa forma nova, a gente está atuando com cursos regulares há 3 anos apenas, mas eu gostaria de frisar que nesses 3 anos a gente já tem muitos frutos colhidos, né? Então, o ano passado a gente teve aí as primeiras turmas se formando, essas turmas muitos alunos já estão prestando vestibular e a gente tem uma grande porcentagem de alunos que estão passando aí nas universidades federais, na UFSC, ou na Universidade Federal da Fronteira Sul, e grande porcentagem mesmo. Então assim, esses números que a gente tem acompanhado, por ser a primeira turma, né, as primeiras turmas formandas, estão nos satisfazendo muito, assim, a gente tá muito feliz, os alunos estão felizes, né, porque eles estão, e aí a gente vê que o nosso trabalho realmente tem dado bons frutos. E eu acho que a cidade vai poder acompanhar isso muito mais aí nos próximos anos, porque agora todo ano nós teremos várias turmas se formando, né? E isso é bem legal, isso é legal para a cidade, isso é legal pro mercado, para a economia, enfim, porque a gente está formando pessoas, né, que vão atuar aí nas áreas, né, de informática, química e cervejaria, né? Isso é muito bom. Então acho que nossa instituição está sendo cada vez mais reconhecida e a Diplomata daí está participando disso, né? Então a gente agradece aí novamente o espaço.